Afro em Campo, preleção.
Rafael Marques, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Boa tudo tarde. Bem, Tati, Gabriela, boa tarde a todos.
Olá, olá. Joia, tudo bem. Vamos começar pela Eurocopa, porque há dois times em campo agora, finalzinho do primeiro tempo, a segunda semifinal entre Holanda e Inglaterra. 37 minutos do primeiro tempo, 1-1. Como é que tá, Dudziak?
Bacana jogo, né, Dudziak? Excelente jogo, hein, Dudziak?
Tá muito bom o jogo, né? A Holanda saiu na frente, um golaço do Xavi Simons. A equipe da Inglaterra chegou ao empate num pênalti, né, convertido pelo Harry Kane. Um pênalti que é discutível, é polêmico. Eu, por exemplo, achei pênalti, mas tenho visto muita gente entendendo que não foi pênalti. O Harry Kane sofreu pênalti, ele cobrou pênalti e aí houve o empate. Depois disso, a Inglaterra teve uma oportunidade que foi tirada em cima da linha pela equipe da Holanda. A Holanda teve um cabeceio que foi no travessão. Depois, mais uma oportunidade da Inglaterra. Os dois times estão trocando golpes, né? Não tá aquele jogo... É chato, modorrento, né? Um jogo à inglesa, por assim dizer, né? Que todos os jogos da Inglaterra até aqui na Eurocopa foram muito chatos e muito, assim, lentos e tudo mais, com poucas oportunidades. Hoje não, hoje tem sido diferente, em parte é a responsabilidade da Holanda, mas a Inglaterra tá fazendo também algo distinto do que se acostumou a fazer nessa Euro e tá conseguindo esse desempenho, não tá conseguindo a vitória nesse momento porque o placar é de 1-1.
Quem passa, hein, Rafael, para pegar a Espanha na final?
Eu acho que a Inglaterra é mais seleção. Eu concordo com o Dudziak em relação à leitura dele sobre o que foi a imagem, né? O retrato da Inglaterra nessa Eurocopa. É um futebol que deixa a desejar, principalmente se a gente considerar o talento individual que tem à disposição o Southgate do meio campo para frente, né? Hoje, por exemplo, o Bellingham faz um jogo muito irregular. Em compensação, o Phil Foden está muito bem na partida, se movimentando bastante. O Saka também muito acionado. A Inglaterra tem mais a bola, né? 63% de posse de bola, finaliza mais. Mas às vezes que a Holanda chega com muito perigo, com muita velocidade. E é um time que tem uma organização bem interessante. Faz linha de três e depois trabalha no meio campo com cinco jogadores. O Gakpo faz ala pela esquerda, o Dumfries faz ala pela direita. Enfim, é um jogo bem bacana. Acho que justifica bastante a qualidade das duas seleções a essa altura de uma semifinal. Normalmente são jogos mais amarrados, né? As equipes se expõem menos. Mas eu acho que a atitude, tanto da Inglaterra quanto da Holanda, é bem positiva a essa altura do jogo.
Bom, ontem a gente teve Copa América também. Bom, lembrando que, né, falamos aqui, tá no finalzinho do primeiro tempo, tá 1-1. Quem ganhar pega a Espanha na final. Aqui no nosso quintal, na nossa Copa América, ontem...
O quintal deles lá, que é nos Estados Unidos, Tati.
É o nosso quintal, é na América, pelo menos.
Gostei dessa.
É o nosso quintal.
Chamou Estados Unidos de nosso quintal.
É a Copa América do Norte. Na verdade, tem um N nesse ano, é Copa América do Norte.
Exatamente. Mas não sobrou ninguém daquela parte do mundo, não, nesse campeonato, viu? Queria dizer. O Canadá, que era o único time da América do Norte que ainda sobrava nesse campeonato, foi eliminado pela Argentina, 2-0, e vai fazer a final com quem vencer... entre Uruguai e Colômbia. Tá melhor para quem, Dudzi?
Só ontem sobre o jogo, rapidinho, né? Acho que a Argentina foi superior, não precisou fazer muita força para ganhar do Canadá, não foi uma goleada, né? A gente até tava discutindo isso ontem no pré-eleição. Pode ser uma goleada, pode ser um jogo mais difícil, acho que ficou meio no meio termo. O Canadá teve algumas oportunidades, engrossou o jogo no comecinho, mas a Argentina chegou até com certa facilidade ao primeiro gol e depois... meio que administrou o jogo, fez um segundo gol no início do segundo tempo, foi deixando ali o jogo correr e acabou conquistando essa vitória. E o jogo de hoje, ele reúne duas seleções que foram muito bem na fase de grupos da competição. Agora, tem uma diferença que é fundamental. A Colômbia foi muito bem nas quartas de final contra o Panamá. Uma goleada, um desempenho exuberante contra o Panamá. O Uruguai não jogou bem contra o Brasil. Que, claro, a gente está aí numa semana de destruir tudo e falar muito mal da seleção brasileira. Algumas coisas têm nexo, outras não têm. Mas continua sendo um time de qualidade. Então, eu acho que muito do que o Uruguai não jogou contra o Brasil é porque o Brasil também tem suas qualidades. Então, colocar a Colômbia como muito, muito favorita, porque a Colômbia vem de uma goleada e o Uruguai vem de um 0-0, ganhando nos pênaltis, eu acho que não é correto. Eu diria que é um jogo bem equilibrado. A Colômbia tem mais aí, mostrou mais jogo coletivo nos últimos meses, não só na Copa América. É um trabalho mais de longo prazo, um trabalho que está com uma invencibilidade de 27 jogos do treinador que está lá, né? 24 do treinador atual e mais 3 de interino e treinador anterior. E o Uruguai não, o Uruguai já tem derrota aí no meio do caminho, mas o Uruguai, por exemplo, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, empatou com a Colômbia, 2-2, fora de casa, conseguiu ganhar do Brasil, conseguiu ganhar da Argentina e nessa Copa América já ganhou do Brasil, embora nos pênaltis. Então acho que vai ser um jogo muito, muito equilibrado e vai ser muito colocada à prova a capacidade dos uruguaios de marcar bem os jogadores colombianos e o toque de bola, a troca de passes dos colombianos.
E para você, Rafa, quem faz essa só final?
Só complementando o que o Dudziak falou, porque a leitura dele foi perfeita em relação à prévia do jogo, eu tendo a achar que o Uruguai passa, porque pela experiência da seleção uruguaia e pela capacidade que o Bielsa tem de deter as características do jogo do seu adversário, ele fez isso contra a seleção brasileira, e olha que ele não tinha referência, porque o Brasil contra o Uruguai joga com o Hendrick flutuando, teoricamente um falso 9, e não tinha Vinícius Júnior. Então ele precisou fazer um estudo mais até em cima de perspectivas das características dos jogadores do que propriamente pelo plano de jogo do Brasil. Né? É fácil entender como a Colômbia gosta de jogar. E a flutuação do James Rodríguez, o apoio do João Arias, que vem de uma primeira linha de meio campo e se apresenta para poder fazer as construções e com a liberdade que o Luiz Dias tem para atacar principalmente o lado esquerdo, provavelmente o Bielsa vai encontrar uma forma de neutralizar isso. E aí, como a tendência do jogo é a Colômbia ter mais a bola e o Uruguai jogar pelo contra-ataque, pelo nível de competitividade das duas seleções, eu acho que vai pesar mais a experiência uruguaia. E se não uma vitória simples, de repente nos pênaltis, o Uruguai avança para fazer essa final contra a Argentina, que apesar de não ter dado espetáculo ontem, estou com dúvidas, jogou o suficiente para vencer uma esforçada com algumas qualidades de seleção canadense. E o que mais chama a atenção é que a organização da partida, da Conmebol, considerou que o Messi foi o craque do jogo, né? Aí diria um amigo meu, né, do Isaac, e o Depol joga o quê? Joga vôlei? Depol acabou com o jogo de ontem, mas não tem jeito, né? Tem que ter aquelas marcadas, quando o Messi, enquanto o Messi estiver em campo, o mínimo que ele quiser, ele vai estar sempre tendo aí o holofote, né, os destaques individuais. Mas se é para apontar, Tatiana, eu acho que o Uruguai passa para a final e fazer a decisão contra a Argentina.
Tá bom. Campeonato Nacional, a gente tem contratações e tal, mas podemos falar isso amanhã, Dudes e Rafa?
Claro.
Mas tem Vasco e Corinthians hoje, tá? Não esquece, não, tá? Isso aqui joga hoje, hein?
Vasco e Corinthians,
né? Não, eu tô sabendo. Perguntei aqui pro Dudes e tal, tudo certo. A gente pode falar do jogo acontecido já, amanhã.
Tá bom.
Tá bom?
Fica tranquilo que o Vasco é feliz do Corinthians, viu, Tatiana?
Vai o quê?
Não, a história diz, são 14 anos que o Vasco não ganha do Corinthians.
Querido, você não sabe a máxima do futebol?
É isso. Qual?
É uma caixinha de surpresas. Exatamente. Que mané freguês, não tem isso mais no futebol. Ainda mais com esse Corinthians. Esse Corinthians aí nem tem mais freguês, coitado, tá?
Grêmio e Cruzeiro, Vasco e Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia. E tem Internacional e Juventude pela Copa do Brasil, os jogos de hoje.
Maravilhoso. A gente fala sobre isso amanhã, então. Rafa, obrigada, Dudes, até amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.